cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Olá, ouvintes da Rádio.UFSC. Sejam bem-vindos à cobertura da 20ª edição da CPEX. Estamos entrando ao vivo no segundo dia de visitação aos estandes. E para você que não sabe onde a Feira de Ciências vai ser, é só ir para o Centro de Eventos da UFSC. E para você que não sabe o que é a CPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação é um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina. E desde o ano 2000, o encontro reúne trabalhos desenvolvidos na universidade como um todo. Para você que não vai conseguir estar presente ou tem curiosidade de entender um pouco mais dos estandes, acompanhe nossa transmissão ao vivo, direto do YouTube, em rádio.ufsc. Toda a transmissão com os boletins e diversas entrevistas fica disponível em nosso Spotify ao final de cada um dos dias do evento. Não deixe de nos acompanhar durante os 3 dias de CPEX. E caso você venha ao centro de eventos, não deixe de passar em nosso stand, o número 2. E agora a gente vai para uma entrevista aqui, feita pelo Matheus, nosso repórter. E como será que anda, como que será que está o andamento da CPEX? O repórter Matheus Bastos conversa com a Camila Pagani, presidente da Comissão Permanente de Organização da CPEX, para responder essa pergunta.
Então, tudo bem, Camila? A minha primeira pergunta é, quanto tempo você está envolvida com a organização da CPEX?
Bom dia a todas e todos. Bom, eu estou na comissão da CPEX há quase 10 anos, na organização geral, e como presidente da comissão organizadora há 2 anos. Esse é meu segundo ano à frente da organização.
E neste ano, como vocês já têm alguma expectativa, tem alguma estimativa de quantas pessoas vieram entre os minicursos, nos estandes e todos os outros eventos que a CPEX proporciona?
Bom, considerando, eu ainda não tenho um levantamento dos participantes dos minicursos e das rotas temáticas, além da Feira de Ciências, que é o coração da CPEX, mas eu estimo que já tem participado de toda a CPEX mais de 3 mil pessoas. Com certeza, cerca de 2 mil pessoas aqui só na Feira de Ciências, e aí a gente tem mais de 100 minicursos acontecendo ao longo dessa semana, abertos à comunidade, alguns com mais de 100 vagas, né, cada um. A gente tem rotas temáticas também abertas ao público. Então, eu acredito que a gente já esteja alcançando aí 3 mil pessoas visitantes nesse primeiro e segundo dia. E a nossa expectativa é de até 10 mil pessoas até amanhã.
E os números desse ano estão muito diferentes do ano anterior, que você também foi presidente?
Não, a gente estima mais ou menos a mesma coisa, né? A gente segue mais ou menos o mesmo formato, as mesmas atividades programadas. É claro que a gente ampliou o número de estandes, o número de exposições aqui na Feira de Ciências, o número de minicursos também, né? A gente segue mais ou menos a mesma coisa, mais de 100 minicursos e rotas temáticas. Então, a gente tem uma expectativa aí de 10 a 20 mil pessoas em todas as atividades acontecendo durante a CPEX.
Sim, e nessa CPEX, houve algum imprevisto, algum cancelamento de alguma atividade, algum evento que vocês teriam programado, ou se houve alguma adição de algum evento?
Bom, imprevistos sempre acontecem, né, em todos os eventos, né, pequenos imprevistos, mas nada que comprometa a organização, a falta de algum expositor, que às vezes deixou de vir, mas foi um caso isolado. Nossas mesas temáticas também a gente está tentando divulgar com mais ênfase, né, principalmente ontem a gente não teve uma adesão muito grande, então isso também não foi algo muito esperado. Mas, de modo geral, está tudo dentro do previsto, dentro do programado. Hoje a gente tem uma mesa temática que vai tratar sobre ações afirmativas na UFSC, então a gente aproveita para convidar os alunos de graduação, pós-graduação, toda a comunidade acadêmica e externa para participar, que vai ser bem interessante. Mas é isso, está tudo dentro do programado, eu espero que dê tudo certo até amanhã.
Certo, então, muito obrigado, hein, Camila. Matheus Bastos, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
E agora, vamos continuar com a nossa programação. Já pensou em acessar um conteúdo rico sobre os povos indígenas do nosso estado? Aqui na CPEX você encontra. Vamos conhecer um pouco sobre o estande de número 20 da Arqueologia e História Indígena com a repórter Lívia Goulart.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto. Estou aqui com a Adriana Kainang, professora de História e coordenadora do projeto que trata da história dos povos indígenas e seus registros em Santa Catarina. Bom dia, Adriana.
Bom dia, Curahã.
Primeiro, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o que está sendo exposto, o que está sendo abordado no estande da Arqueologia e História Indígena.
No estande, a gente tem essa interação junto com a arqueologia e a história. A gente tem dois projetos que interligam, né? Que é o Laboratório História Indígena, que é o LABIM. A gente tem vários projetos juntos dentro, né, dentro do laboratório, que integra essa interdisciplinaridade, todo esse contexto da diversidade dos três povos de Santa Catarina, mas também além de outros povos que é do Brasil. A gente tem alguns projetos de extensão e projetos de pesquisa que relacionam muito bem esse contexto que eu falei, interdisciplinar e intercultural, que é o Museu Digital Iruma. Ele está sendo organizado, ele ainda não foi lançado, mas já tem uma prévia do que vai ser. Ele está junto com o site, uma revista que se chama Factar, A Força Delas. E esse museu, ele vem para a gente poder inserir vários contextos da cultura, ou seja, da cultura dos três povos de Santa Catarina, além de outras culturas de outros povos do Brasil. A gente também tem outro projeto, que é o Entre Mundos. Ou seja, esse projeto a gente trabalha a partir da Lei 11.645 de 2008, que é um projeto que a gente pensa especificamente na educação, né? Nessa educação indígena, pensando em vários contextos de materiais, de jogos, de brincadeiras, para serem ensinadas para as crianças em sala de aula. A gente está com o projeto inicial, a gente pensa em fazer com que isso dê certo em uma forma de emprestoteca, que seriam caixas específicas para cada série, né? Ou seja, os professores de séries iniciais, ensino fundamental e ensino médio. A gente está tentando organizar todo esse contexto de conteúdo, de materiais didáticos para o professor saber como trabalhar com essa temática, que é uma diversidade, né? Que é a partir da Lei 11.645 e que não fica somente para o professor de história, ela é abrangente, é para todas as áreas. Ou seja, todas as áreas precisam trabalhar essa temática. E a gente traz um pouquinho do nosso trabalho nos stands e aí convido todos para poder participar, vir contribuir. A gente tem os flyers para levar, né, para divulgar também. A gente tem a página do Laboratório História Indígena, que é labim.ufsc, que pode seguir no Instagram. Também tem o site, que é labim.ufsc.com.br, para poder observar e seguir, né? E ver que todos os trabalhos, além de tese, dissertação e trabalhos de conclusão de cursos, eles são postados nessa página para que a pessoa também venha conhecer um pouquinho, né, sobre os estudos relacionados às populações indígenas. Além desses outros projetos de extensão, a gente tem o História às Margens, que é um projeto de pesquisa especificamente da professora Juliana Salles Machado, que é a qual coordena o Laboratório História Indígena junto comigo. Esse História às Margens trabalha três grandes áreas, principalmente levando em consideração as árvores. E aí é bem legal, a gente tem os flyers, os posts, tem os alunos ali também para conversar um pouquinho de cada pesquisa que está sendo desenvolvida no laboratório. E além disso, a gente tem agora, pela manhã, a gente tem uma degustação de chá, que faz parte da minha pesquisa, né? O artesanato em relação às ervas medicinais, que é lá da terra indígena Chapecó, a qual é o meu território. Eu sou caigangue, sou professora da UFSC, e ali tem a minha irmã, que faz odontologia. Ela traz um pouquinho da sua pesquisa do TCC e de artigos, trazendo um pouco das propriedades dos chás, né? Dos chás medicinais, que faz essa relação com a nossa cultura e principalmente trazendo para dentro da universidade. Então, convido todos para fazer essa visitação no nosso stand, que está muito legal. Vai ser só na parte de manhã a degustação de chá, que aí à tarde volta novamente outros alunos. E dentro do nosso stand, a gente tem a arqueologia presente, a arqueologia é num contexto mais pedagógico também, que os alunos trazem também cartilhas para as crianças trabalharem, pintarem, colorirem e também realizarem algumas atividades pensando, né, na arqueologia do Brasil, mas principalmente voltado para Santa Catarina. E a gente tem integrado na arqueologia o LEIA, que é o Laboratório em Estudos Interdisciplinares de Arqueologia, que traz todo esse contexto que traz a arqueologia, né, interdisciplinar, intercultural, e aí tem várias grandes áreas que fazem esse contexto da relação das populações indígenas. Então, novamente, convido vocês para estarem visitando o stand e nos visitar na página do Instagram, que é o Labim, e aí lá vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história, que sou eu e a Juliana Salles Machado, que estamos na coordenação à frente do laboratório.
Muito obrigada pela sua contribuição, Adriana. Lívia Goulart, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
E a gente continua aqui no nosso segundo dia de transmissão da CPEX 2023, a 20ª edição. E agora a gente estava falando, para quem entrou agora na transmissão, a gente estava falando sobre o stand número 20 de Arqueologia e História Indígena. A repórter Lívia Goulart. A repórter Lívia Goulart estava falando sobre essa questão da arqueologia e da história indígena. E agora a gente vai continuar aqui com nossos repórteres, elas vão trazer mais uma entrevista para a gente sobre mais um stand da CPEX. E você que está ouvindo a gente, ouvinte, você já viu um coral pessoalmente? O projeto Um Mergulho na Ciência e Conservação Recifal está presente na CPEX no estande número 69. E as repórteres Nayara Santos e Maria Eduarda Furlaneto trazem mais informações.
Nós vamos conversar agora com a doutoranda em Ecologia, Tainá Luquezzi Gaspar, que faz parte do projeto PELD e LOC, e ela vai nos dar mais detalhes.
Tainá, quais são os principais objetivos do projeto PELD e LOC?
Oi, pessoal, bom dia. Bom, dentro do nosso laboratório, como você comentou, o PELD e LOC é um dos projetos atuantes. O PELD é o Programa Ecológico de Longa Duração. Então, o PELD é um projeto que existe no Brasil inteiro, com diversas universidades, unindo esforços para programas ecológicos de longa duração. O meu projeto, que é o ILOC, a gente estuda e monitora a biodiversidade marinha de ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha. O Brasil possui 4 ilhas oceânicas e existe toda uma equipe distribuída por todo o Brasil monitorando a biodiversidade dessas ilhas. Isso a gente está falando de estoques pesqueiros, que importam muito para a segurança alimentar das populações, também de comunidades bentônicas, como recifes de coral ou recifes de algas. Então é isso que o PELD e LOC faz, monitora essas comunidades, tanto bentônicas quanto de peixe, de toda a biodiversidade marinha das ilhas oceânicas.
E você pode me contar um pouco sobre o manejo do coral sol?
Claro, vamos lá. O coral sol é outra vertente do nosso laboratório, que é o Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais. E, na verdade, o coral-sol ele é uma espécie exótica invasora, ou seja, ele não é daqui, ele é lá da região do Indo-Pacífico e ele foi trazido para o Brasil provavelmente por meio de navegação ou de plataformas de exploração de óleo e gás. Com isso, ele não sendo nativo da nossa região, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento das nossas espécies. E, por conta disso, a gente tem que realizar o manejo, que é basicamente a extração desse coral e também com o intuito e o objetivo final de erradicar essa espécie aqui, para que os nossos organismos consigam voltar a viver normalmente sem a presença do coral-sol. O manejo, ele basicamente inclui retirar esse animal das pedras e também retirar do mar. Porém, ele deve ser feito por quem saiba qual que é a espécie em que se está manejando e também qual o destino dar para essa espécie.
Muito obrigada pela sua participação, Tainá. Eu sou Maria Eduarda Furlaneto.
Eu sou Nayara Santos,
da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª edição da CPEX.
E continuamos agora com mais boletins nos nossos repórteres. Agora quem falou foi a Nayara Santos e a Maria Eduarda Furlaneto. Foram falar do projeto Mergulho na Ciência e Conservação Recifal, que está presente aqui na CPEX, no estande 69. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode visitar aqui esse estande 69, na CPEX, no Centro de Eventos aqui na UFSC. E agora a gente tem mais uma entrevista aqui. Quem também marca presença no segundo dia da CPEX é o Hospital Universitário. O HU mostra hoje seu potencial de ensino e pesquisa. Mais informações sobre com o repórter Renan Ribeiro.
Estamos aqui agora com André Tiago Dias da Silva, chefe do setor de pesquisa e inovação do HU, que hoje está no estande número 8 da CPEX. André, é a primeira vez do HU que está marcando presença aqui na CPEX?
Sim, nessa 20ª edição da CPEX, é a primeira vez que o Hospital Universitário coloca um estande à disposição da comunidade para apresentar as suas atividades no ensino, na pesquisa e na extensão e explicar também um pouco de como é que é o funcionamento do hospital, tanto para os estudantes do ensino médio que vêm conhecer, como para a comunidade de forma geral.
André, além de toda a contribuição para a saúde da população, qual é a contribuição de pesquisa e extensão que o HU está apresentando hoje?
Atualmente, o HU serve de campo para a validação de tratamentos, medicações e outras potenciais no campo da saúde para o desenvolvimento da saúde pública e também na gestão hospitalar. Então, nós temos próximo de 200 pesquisas cadastradas anualmente, pesquisas patrocinadas da indústria farmacêutica e da indústria da saúde, que vem o HU como um campo importante para o desenvolvimento dessas pesquisas, como validação, e depois ser disponibilizado para toda a sociedade, ampliando a qualidade do sistema e também ampliando a qualidade de vida dos pacientes e de toda a população de Santa Catarina e do Brasil e de forma internacional também.
Muito obrigado pela sua participação, André. Renan Ribeiro, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Continuamos agora com a nossa programação. Quem falou agora foi o Renan Ribeiro. Ele estava falando sobre o HU, que está presente aqui também na nossa CPEX, a 20ª edição da CPEX aqui na UFSC, que está acontecendo no Centro de Eventos, com 73 estandes que você pode visitar, dos mais diversos temas. E a gente vai continuar agora com outra entrevista. O projeto de extensão de biologia também está presente aqui na CPEX. Eles abordam três temas principais. O repórter Rafael Cardoso traz mais informações.
Bom, é isso aí. Eu estou aqui com a Eleni Gomes, participante do projeto de extensão de biologia, que está lá localizado no estande 36 aqui da edição da CPEX. E, bom, nesse ano eles estão abordando três nichos principais. Eleni, quais são esses três nichos?
A gente trabalha basicamente com educação sexual, educação ambiental e divulgação científica.
Uhum. E, bom, é muito interessante a abordagem de vocês. Cada um desses nichos tem um nome específico e como trabalha esses temas. Você pode falar os nomes e como vocês trabalham eles?
A gente tem três subprojetos, que é a Miole, que trabalha sobre educação sexual, o Brotar, que é o projeto que trabalha com educação ambiental, e o Sporum, que é sobre divulgação científica.
Bom, e esses projetos, eles participam com a sociedade de diversas formas diferentes. Vocês visitam escolas e tal, como é que funciona isso?
A Miole e o Brotar participam ativamente em escolas, não só aqui da ilha, como também no continente. Mas o Sporum ainda está caminhando para trazer essas ações de divulgação científica em escolas aqui de Florianópolis.
Bom, e esses projetos têm uma contribuição para a sociedade, para a comunidade. De que maneira? É importante para nós ou não?
Com certeza. A Miole, da qual eu faço parte, eu vejo como uma importância fundamental, principalmente na vida dos adolescentes, né? Em momento que a gente está iniciando a nossa vida sexual ou não, enfim, pessoas assexuais também são inclusas nas nossas abordagens. A educação ambiental, acho que ela é importante em todo momento da nossa vida, enquanto ser humano. E a divulgação científica acho que é importante, principalmente para nós que estamos aqui dentro da universidade, para fazer com que as pessoas fora tenham consciência do que a gente faz, qual a importância e coisas do tipo, né?
Bom, e ali no estande de vocês, o estande 36, o público consegue interagir ali, eu vi que tem umas brincadeiras. Como é que os visitantes podem ir lá?
Do Brotar, a gente tem uma oficina de pintura com pigmentos a partir da terra, temperos como açafrão, por exemplo. e as pessoas podem pintar ali numa folhinha e experimentar como é essa dinâmica que o Brotar propôs. O Esporum tem um livro, né, que é o livro impresso físico, mas tem também um livro EAD, então as pessoas podem folhear e esse livro pode ser doado também para escolas. E a Miole está disponibilizando preservativos, tanto para vulvas quanto para pênis, e também absorventes, também temos os nossos modelos anatômicos de genitais de biscuit, que as pessoas podem interagir, perguntar e enfim.
Bom, é isso então. Muito obrigado, Eleni, pela sua participação. Rafael Cardoso, da Rádio Pontusk, falando ao vivo da 20ª edição da CPEX.
Agora a gente acabou de falar, né, do stand 36 aqui da CPEX, que fala sobre educação sexual e biologia. A gente vai para o intervalo agora rapidinho, mas fique com a gente que daqui a pouco a gente já volta com mais boletins dos nossos repórteres aqui na nossa cobertura da CPEX, da 20ª CPEX, o segundo dia de cobertura aqui na Rádio.UFSC. Eu sou a Rafaela Azevedo para a Rádio.UFSC. Na 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
E a gente está de volta aqui com mais um do intervalo, com mais um bloco de boletins. E para começar, a gente vai falar aqui sobre a importância das algas. Você sabe o quão importante as algas são e podem ser para nossas vidas? O repórter Pedro Fatah foi conferir o stand 73 do Laboratório de Ficologia da UFSC e traz mais informações.
Eu estou aqui com o Eduardo Bastos, pós-graduando do Laboratório de Ficologia da UFSC. Eduardo, tu poderia explicar o que vocês estão abordando no stand?
Bom dia. O Laboratório de Ficologia, dentre das diversas áreas que ele trabalha, uma delas é a busca por soluções baseadas na natureza, ou seja, nós buscamos nas algas ferramentas para lidar com problemas que a gente tem na sociedade, por exemplo, com poluição urbana nas águas, na Lagoa da Conceição, nas baías sul e norte. Então, nós utilizamos as macroalgas para absorver os poluentes, nitrogênio, fósforo, metais pesados, retirando desses ambientes ou de efluentes contaminados e, com isso, devolvendo para o meio ambiente uma água mais limpa, saudável, oxigenada. E com essas algas, a gente trabalha com produções de produtos que agregam valor a essas algas e dando retorno para a sociedade, seja como biofertilizante, como plástico e diversos outros produtos.
E o que vocês estão apresentando no stand? Como que está a interação com os visitantes da CPEX?
Então, está sendo muito interessante porque tem diversas pessoas, diversas idades, e infelizmente as algas não são muito conhecidas no meio comum, né, dentre as pessoas. Embora a gente costumo falar que a gente é ficodependente, ou seja, fico vem de algas. E a gente é dependente dela porque utilizamos as algas todos os dias. A gente acorda pela manhã, escova os dentes, na pasta de dentes existe alga, na cerveja, no chopp, no bolo, no sorvete, tudo isso tem componentes oriundos de algas. Então, na CPEX a gente está tendo a oportunidade de mostrar isso para as pessoas, quão importante ela é e quão funcional ela é para a sociedade também, trazendo diversas possibilidades de uso e agregar valor e gerar fonte de renda para as pessoas que necessitam também.
Muito obrigado. Pedro Fatah, da Rádio.UFSC, na 20ª edição da CPEX.
Você sabia da importância das algas para a gente? Quem falou agora foi o Pedro Fatah, que entrevistou uma pessoa do stand 73 do Laboratório de Ficologia da UFSC, que está presente aqui na CPEX. É um dos estandes que estão aqui de vários cursos, de várias áreas do conhecimento para você visitar. Quem quiser pode vir aqui. São 73 estandes na 20ª edição da CPEX. E agora a gente vai continuar aqui falando sobre o GESAD, Grupo de Estudo de Saneamento Descentralizado, que completou 19 anos em 2023. A repórter Camila Heloísa entrevista a mestranda Caroline Lopes para entender o que se trata o projeto.
Bom dia, Carol, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, pessoal?
Vou fazer a primeira pergunta, então, relacionada à GISAD. É sobre o que se trata o projeto?
Então, a gente está com um stand aqui em parceria com o RESA, que é o Grupo de Pesquisas de Recuperação de Recursos em Sistemas de Saneamento. E junto com o GESAD, a gente traz a proposta dos sistemas, entre aspas, descentralizados de saneamento para a gente tratar as excretas, enfim, pelo sistema de banheiro seco que tem ali exposto. E aí a gente faz a explicação de como que ele funciona. O RESA fez toda uma maquetezinha bem bacana para o pessoal lá entender. E no GESAD a gente trouxe a ideia das wetlands, que são os sistemas para a gente tratar esgoto de maneira diferenciada do que a gente está habituado a ver convencionalmente, que são as estações de tratamento de esgoto que emitem sons, cheiros, esteticamente talvez não são tão bonitas para as cidades. Então as wetlands elas trazem essa ideia de ser um sistema diferenciado e que tem uma eficiência tão boa quanto. Porém, a gente consegue colocar nos condomínios, nas residências, enfim, e de maneira que fique um pouco menos agressivo visualmente, enfim, é bacana, é diferenciado. E dentro do grupo a gente também tem uma linha de pesquisa de governança em saneamento, que é uma linha mais recente, mas que a gente já está trabalhando há um tempo, bem bacana. Já tem doutorados e mestrandos trabalhando nisso. Ele não está ali no stand, mas a gente também, dentro do GESAD, trabalha com essa linha de governança e saneamento, além dos sistemas de wetlands, né?
E esse ano vocês completaram 19 anos de projeto, né? Quais são as expectativas para os próximos anos que vão vir?
Isso. As expectativas agora que a gente poderia, de repente, focar mesmo é fortificar essa linha da governança em saneamento, que a gente está vendo que é uma linha que precisa ser muito bem estudada para ser aplicada de maneira eficiente. Não basta a gente só falar por achismos, né? A gente realmente precisa estudar e verificar quais são as melhores alternativas, enfim. Já que a gente vê que o saneamento hoje é um tema que ele está sendo discutido, mas a gente precisa saber falar e falar direito sobre o que a gente está falando, né? Então, a gente vê os problemas de escassez de água, essas questões de tratamento de esgoto, resíduos, tudo. Então, a gente precisa falar de saneamento básico, né? Então, dentro do grupo de pesquisa, a gente estuda governança e saneamento mais voltado para o setor de esgotamento sanitário.
Como é que está a sua expectativa aqui nessa PECS? Como é que está a movimentação no seu stand?
Então, tá bem interessante, assim. Hoje é a primeira manhã que eu estou participando ali no stand, né? A gente e o pessoal do RESA. E só nessas poucas horas ali a gente já explicou sobre os sistemas para crianças de 5 anos, para as meninas ali do 9º ano, para os adultos. As meninas que trabalham aqui na UFSC, na limpeza, vieram ali perguntar: nossa, mas o que é esse vaso? Como que ele funciona? A gente limpa vaso todo dia, mas isso aqui a gente não está acostumado a ver. Então é bacana para a gente começar a difundir. Veio o pessoal da comunidade, então, de associação de moradores, perguntar, de repente, se a gente conseguisse implantar isso na nossa comunidade. Então, a gente precisa falar de saneamento para chegar nessas pessoas. E o bacana é que a gente consegue dialogar com as várias faixas etárias, né?
Então, muito bacana. Muito obrigada, Carol. Um bom dia. Eu sou a Camila Luiza para a Rádio.UFSC.
Acabamos de ouvir a entrevista da Camila Heloísa sobre o GESAD, Grupo de Estudo de Saneamento Descentralizado, que completou 19 anos em 2023. Longa vida ao GESAD, né, que ele continue aí contribuindo para a sociedade. E a gente está aqui, né, na 20ª CPEX, a gente vai continuar com a nossa programação, mais entrevistas, boletins ao vivo aqui dos nossos repórteres durante todo o dia. Até amanhã, estamos no segundo dia de transmissão e continuamos até amanhã com os boletins ao vivo, tudo para você saber tudo o que está acontecendo aqui na CPEX, na 20ª CPEX, com 73 estandes, aqui no Centro de Eventos da UFSC, que você pode visitar. São estandes das mais diversas áreas do conhecimento, diversos cursos aqui da universidade. E a gente vai continuar aqui falando. Com a repórter Lívia Goulart, que está com a Isabela Luz, do Colégio Campeche, para saber o que os visitantes estão achando da 20ª CPEX.
Isabela,
bom dia.
O que você está achando da CPEX? Eu tô achando muito legal, uma coisa bem interessante pra gente ter bastante conhecimento.
E você já conhecia a CPEX?
Não.
É a primeira vez que você tá vindo, então. E espera vir outros anos também?
Sim, espero vir outros anos.
E pra você, qual que é a importância de conhecer esses espaços como estudante?
Ter mais conhecimento e aprender coisas com os outros.
E qual o stand que você gostou mais até agora?
Esse e o de tocar nos animais.
Muito obrigada, Isabela. Espero que você aproveite ainda mais a CPEX. Lívia Goulart, da Rádio.UFSC, ao vivo, da 20ª CPEX.
Acabamos de ouvir a Lívia Goulart, que falou com a Isabela Luz, do Colégio Campeche. Ela está aqui visitando a 20ª CPEX. Ela está visitando a 20ª CPEX e falou como é que está sendo a experiência dela. E aí ela... Agora a Lívia vai continuar conversando com outra estudante, com a Maria Gava, e que também é do Colégio Campeche.
Bom dia, Maria, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
O que você está achando da 20ª CPEX?
Eu estou achando muito legal, eu vi várias coisas, adorei.
E você já conhecia a CPEX?
Não, é a primeira vez que eu venho.
E qual que é o stand que você mais gostou de conhecer?
Olha, eu gostei de um que deu para ver os tubarões. Eu achei muito legal, eu encostei em vários. E eu também gostei do que tinha vários animais morto, sabe? Que a gente podia segurar. Eu achei bem legal.
E o que você tá achando do estúdio da Rádio Ponto?
Muito legal. Eu adoro fazer entrevista.
Muito obrigada. Espero que você aproveite a CPEX.
Tá. E agora continuamos aqui com a nossa programação. Acabamos de ouvir a Lívia Goulart falando com a Maria Gava, uma estudante do Colégio Campeche, que tá aqui visitando a 20ª CPEX. E ela falou dos estandes que ela mais gostou, de como está sendo a experiência dela aqui. Ela gostou dos estandes de biologia, né, de ver os animaizinhos. E agora continuamos aqui. E você, ouvinte, você sabia que construir um futuro sustentável faz parte dos objetivos da UFSC? A E3, Equipe de Eficiência Energética da UFSC, contribui para essa prática. A repórter Maitê Silveira nos conta mais detalhes.
Os carros elétricos são uma alternativa para diminuir a poluição causada pelos automóveis de combustíveis fósseis. Na UFSC, a E3 desenvolve veículos eficientes com o intuito de minimizar os impactos no meio ambiente. No térreo do centro de eventos, é possível conferir o carro desenvolvido e o estande da E3. Estou aqui com a Fabiola Delfino, diretora de marketing da E3, e que nos conta mais sobre a equipe. Bom dia! Conta um pouco mais pra gente sobre o que a E3 desenvolve e que carro elétrico é esse.
Bom dia. Então, a E3 é uma equipe de eficiência energética e atualmente nós temos o protótipo veicular elétrico. Nós desenvolvemos a bateria dele, compramos as células separadamente, montamos ela e fomos para a competição com o carro elétrico esse ano. Ele está fazendo cerca de 180 km com 1 kWh. E além do carro elétrico, a gente também tem um protótipo a combustão. Nós tivemos o recorde latino-americano, com 525 quilômetros com 1 litro de gasolina. E a competição que a gente participa, ela é promovida pela Shell. A gente participa da primeira etapa Brasil, então é no Rio de Janeiro. Nós fomos agora no final de agosto para o Rio de Janeiro. E a segunda etapa é o Américas, que acontece nos Estados Unidos. Então a gente está tentando aí fazer a melhor marca possível, melhorar o nosso protótipo para competir também no Américas. E além desses protótipos veiculares, a gente também tem o projeto de um carro, não um protótipo, sim um carro mesmo, urbano, que a partir da próxima temporada a gente vai estar construindo. O projeto dele está pronto, está sendo aprovado. E o nosso objetivo é realmente esse de se preocupar com a energia do futuro. É isso que a competição da Shell traz para a gente. Estudantes universitários que se preocupam com o futuro da energia, do mundo, da sustentabilidade.
E nessa última competição que vocês participaram da Shell, os resultados foram positivos?
Sim, a gente alcançou os resultados que a gente esperava. Nosso objetivo era conseguir fazer pelo menos uma volta, nós conseguimos fazer 5. Então, para a gente já foi bastante positivo. Nós fomos para a competição esse ano com uma nova pilota e ela mandou muito bem. Então, a gente tinha isso também de fazer ela se desenvolver, conhecer a pista, conhecer o carro. Então, o que a gente esperava para esse ano deu certo.
E para quem ficou interessado, como é o processo seletivo para integrar a equipe da E3?
Então, todo semestre a gente abre um processo seletivo, que aí é realmente montado em grupos, a gente faz dinâmicas de grupo, entrevistas e tudo mais. Mas, além disso, a gente tem o programa Faça Parte, que a qualquer momento você pode solicitar a sua entrada na equipe. É só mandar uma mensagem pra gente no Instagram, conversar com algum membro, entrar em contato com a gente de alguma forma e a qualquer momento você pode ingressar na E3 também.
Obrigada, Fabiola, por representar a E3 aqui na CPEX. Maitê Silveira, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
E acabamos de falar com a Maitê Silveira, que entrevistou aqui a E3, a equipe de eficiência energética da universidade, que contribui para um futuro sustentável, né? E que eles trabalham com essa questão de competições, de fórmula, enfim. E agora a gente continua aqui, né? Os bolsistas do PET Matemática da UFSC desenvolveram diversos jogos para a CPEX desse ano. Ficou curioso? A repórter Natália Dias conta mais sobre o projeto.
É com jogos para todas as idades que o PET Matemática conquista os olhos de quem passa pelo stand 34. Hoje estamos aqui com Samara Ortiz, uma das bolsistas. Samara, explica pra gente como funciona o projeto.
Olá, bom dia. Bom, o projeto, o PET Matemática, é um projeto que visa desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão para a comunidade acadêmica. Então, nós oferecemos minicursos para a comunidade acadêmica, não só focado nos graduandos em matemática, mas para a comunidade geral. Nós temos o cursinho Gauss pré-vestibular, que é um cursinho comunitário, que atende aos alunos do ensino público, ajudando eles a desenvolver, a preencher as lacunas e aprendizado para passar no vestibular, tanto da UFSC, o DESC, como o Enem. Nós também temos outros projetos, como o Encontro Acadêmico de Matemática, que nós desenvolvemos esse ano, né? Foi um encontro muito legal, onde os alunos puderam apresentar os seus trabalhos de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, para os seus colegas, a fim de instigar a curiosidade em diversas áreas de pesquisa. Nós temos também a FERMAR, que é a Feira Redescobrindo a Matemática, que foi realizada no Colégio de Aplicação, agora em setembro deste ano. É uma feira muito legal que a gente convida as escolas da região a visitarem para incentivar, instigar a curiosidade mesmo dos alunos com diversos jogos para todas as idades também. É uma feira daí só com jogos matemáticos, que é uma feira também muito legal. E além disso, né, como foi falado, nós temos alguns jogos aqui na CPEX. Temos o Adivinhando a Sequência, que também é bem divertido. Nós temos o Hashi e também nós temos o Tangram. Aí o Tangram sem gabarito. Então a gente tem que adivinhar as figuras geométricas para formar as figuras ali, né? Bem, bem divertido. O pessoal está muito movimentado ali no nosso stand. O pessoal está se sentindo bem desafiado com os jogos, que temos diversos níveis ali para cada um dos jogos. Está sendo bem divertido ali.
E você acredita que os jogos é uma boa forma de despertar o interesse do público? Vocês auxiliam nesse processo?
Sim, é muito legal porque instiga o raciocínio lógico deles. Então eles se sentem desafiados a sempre querer conseguir fazer um nível mais difícil daquele mesmo jogo. Então começa aprendendo no nível mais básico, aí eles vão para um nível intermediário e eles estão lá se desafiando porque eles querem conseguir os níveis mais difíceis. Então é muito legal de ver como realmente incentiva eles a querer se superar ali nos próprios desafios.
Sim, muito obrigada, Samara. Natália Dias, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
E acabamos de falar com a bolsista do PET Matemática da UFSC, que estava falando do stand deles, em que eles desenvolvem jogos de lógica, né, para treinar a lógica das pessoas, e está sendo bem recebido isso aqui na CPEX. Várias pessoas estão vendo. Se você quiser vir também, pode... E a gente continua aqui fazendo a cobertura do evento, de todos esses estandes, 73 estandes aqui, na cobertura da CPEX, da Rádio Ponto, né? A gente tem essa cobertura, todos os anos a gente vem e faz boletins ao vivo e cobre esse evento para você
ouvinte saber tudo o que está acontecendo aqui na CPEX, que é a 20ª edição, já acontece, né, há 20 anos. E a gente está aqui e continuamos... Estamos esperando outro boletim aqui de nosso repórter, mas enquanto isso, a gente vai... Continua a nossa transmissão ao vivo com tudo que você precisa saber sobre a CPEX, 73 estandes que a gente tem aqui. E agora a gente vai falar sobre o Núcleo de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é responsável pela produção de alimentos orgânicos. E o nosso repórter Crisã Isauro conta mais sobre o projeto.
Olá, bom dia, Rafa. Estou aqui eu com o Lucas Cunha, ele que participa do LAFAC, que é o Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar. Ele também é responsável por produção de alimentos orgânicos. Lucas, você poderia contar pra gente como é essa divisão entre os alimentos convencionais que a gente compra no mercado e como é essa diferença da produção e da comercialização que vocês fazem ali no núcleo com os alimentos orgânicos? Bom dia, e poderia explicar um pouquinho para os ouvintes aqui da Rádio Ponto?
Bom dia a todos. Basicamente, a gente tem esse foco na produção orgânica. Então, a produção orgânica, ela vai ser aquela produção centrada na não utilização de compostos minerais ou compostos com algum tipo de agrotóxico, algum tipo de insumo que possa produzir algum mal à saúde humana ou animal ou até mesmo vegetal. Então, a gente tem uma produção focada em pagamento de preço justo, de qualidade, sustentabilidade, respeito à produção e valorização do produtor rural. Então, no nosso laboratório, a gente tem esse processo de pesquisa e extensão em cima de extensão, em cima de produção orgânica e agroecológica. A gente basicamente faz todo o acompanhamento com os agricultores, orientação a eles junto com o CEPAGRO, que é uma das organizações governamentais que atuam dentro do CCA. E aí, a partir disso, a gente cria cestas de células orgânicas em que a gente comercializa cestas fechadas de produtos orgânicos, né? O consumidor, ele recebe cerca de 4,5 kg de produtos orgânicos, dentre folhosas, legumes, verduras, chás e temperos, toda semana na sua casa. E a gente tem um projeto de biomas que traz basicamente produtos que não são tão comuns na nossa região, traz de biomas de outras regiões do país, em que a gente traz produtos do assentamento Dandara, da Copaiter, que é uma produtora, uma cooperativa de produção indígena, em que eles produzem castanhas da Amazônia, e a gente traz esses produtos como uma forma de diversificar o cenário da alimentação aqui em Santa Catarina e garantir que a gente tenha uma conexão entre esses produtores de diferentes regiões, né?
Lucas, você também contou pra gente lá dentro do projeto, vocês explicam mais sobre um mel que é produzido aqui, né, em Santa Catarina, e que ele é especificamente só marcado aqui dentro do sul, da região sul do Brasil. Você poderia explicar melhor para os ouvintes como é esse mel, como é o nome dele, para realmente ter esse conhecimento dessa obra que é só daqui do sul do Brasil, da nossa região?
Fantástico. O mel de Bracatinga, na verdade, ele é realmente um mel certificado, né? Ele tem uma certificação geográfica, que é uma certificação que diz que aquele produto, ele é produzido somente numa região do país, né? A Bracatinga, ela é uma árvore que dá aqui no sul do país, então ela é uma árvore que precisa de um clima mais frio para poder crescer e se desenvolver de forma correta. E a partir da produção da Bracatinga, ela é predada por um inseto chamado cochonilha, em que ele se alimenta da seiva elaborada dessa árvore, e o que ele não consegue metabolizar, ele acaba excretando. A abelha, ela coleta essas excretas e a partir disso ela produz o mel. Então a gente tem uma relação interespecífica bem positiva, em que a gente necessita da árvore, da cochonilha e da abelha. Essa relação só acontece aqui na nossa região, no sul do país. Então, a partir disso, a gente consegue ter a produção de um mel, que é um mel muito característico. Ele tem um sabor muito mais acentuado, muito mais forte. Ele é um mel muito mais escuro. ele é um mel que não pedra quando você coloca ele na geladeira por conta dos teores de açúcares que são diferenciados. E a CPEX ela é um ambiente de experimentação, né? Então, a gente tem diversos cursos de diversos laboratórios diferentes que sempre acabam trocando informações. Ano passado, a gente descobriu diversas informações nutricionais sobre esse mel e pesquisas que estavam sendo realizadas em cima das propriedades gastronômicas e das propriedades nutricionais que esse mel tinha. Então, acaba sendo um benefício muito maior a gente ter esse tipo de produção num ambiente assim.
Beleza, muito obrigado, Lucas. Então, eu fico por aqui. Eu sou o Crisan Isauro, na cobertura da 20ª edição da CPEX.
E a gente acabou de falar sobre o Núcleo de Desenvolvimento Rural Sustentável, aqui, que está na CPEX, com o Crisan Isauro. Ele estava falando, né, entrevistando um integrante ali, que falava sobre a importância, né, e as peculiaridades dos alimentos orgânicos, quais são os benefícios, né? Agora a gente continua aqui com a programação e você sabe como é feito o mapeamento do campus da UFSC? O pessoal do projeto GT-SIG, responsável por isso, está presente aqui na CPEX. O repórter Rafael Cardoso traz mais informações para a gente.
É isso aí, eu estou aqui com a Camila Fabiani, coordenadora do projeto GT-SIG, que está presente no stand 44 aqui da CPEX. Bom dia, Fabiane. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, um pouquinho mais do trabalho de vocês, como é feito esse mapeamento e para que ele contribui aqui na universidade.
Bom dia. Então, esse mapeamento, a gente faz o mapeamento da rede de infraestrutura do campus, né? Então, o GT-SIG, ele é um grupo de trabalho em sistemas de informações geográficas e, ao fazer esse mapeamento, a gente contribui com a gestão dessa infraestrutura para a universidade. Todo esse trabalho, ele é realizado para a universidade, para a UFSC, né? E, ao fazer esse levantamento da infraestrutura, a gente consegue ter uma noção global de como é que estão esses elementos espacialmente, né? Então, como a gente trabalha com o SIG, que é um sistema de informação geográfica, ele é como se fosse um mapa. Então, nesse mapa, a gente vai ter as informações espaciais e um banco de dados alfanuméricos ligado a essas informações. Informações como, por exemplo, na rede de drenagem, uma boca de lobo. Então, a gente saber essa disposição espacialmente dentro da universidade contribui para a gente conseguir, então, ter, por exemplo, nessa rede, prevenir esses pontos de alagamento dentro da universidade. Então, ele é uma ferramenta de gestão que contribui um tanto para o campus, né?
É legal. É através de drones que vocês fazem esse mapeamento, não é mesmo?
Na verdade, o drone, ele funciona para a gente conseguir, então, gerar uma foto do campus, né? E essa foto, diferentemente, por exemplo, de uma imagem do Google Maps, que é por satélite, quando a gente olha um Google Maps, a gente consegue ver a lateral do prédio. Essa foto que a gente gera com o drone, ela é uma ortofoto, é uma foto de 90 graus, então a gente não vai ver a lateral do prédio. E ela, ela também é uma imagem que é georreferenciada, então por isso que a gente precisa desse drone, nossa ferramenta, né? E ao ser georreferenciada, todo o nosso trabalho também georreferenciado com coordenadas em metro, a gente consegue ter essa questão de medição de algo que a gente precisa, né, relacionado a essas redes de infraestrutura.
Bom, e agora falando um pouquinho mais da operação de vocês. Quem são os envolvidos no projeto?
Então, quem está envolvido são graduandos da Engenharia Civil, de diversas fases. Nós temos, então, eu como coordenadora das atividades, mas nós temos, então, um coordenador que é um professor que orienta a gente, que é o professor Cláudio César Zimmermann. Então, ele orienta a gente nessas atividades e eu acabo, então, coordenando também mais à frente dos bolsistas que estão ali participando. Atualmente, a gente está com 5 bolsistas. A gente espera conseguir mais bolsas para, então, conseguir dar andamento cada vez mais desse SIG do campus, né? Porque como são trabalhos que envolvem atividades tanto de escritório como em campo, são atividades que demandam de muitas pessoas para poder a gente conseguir realizar, né? A gente precisa levar equipamentos que são pesados e precisa também de mão de obra, no caso, né? E aí muitos estudantes gostam de participar do nosso grupo, tem bastante interesse quando abre o processo seletivo, né? Porque é algo que você já tem uma experiência profissional dentro da universidade, né? Porque você já está realizando uma atividade, você já está trabalhando em uma área da engenharia civil, que é a ciência geodésica.
E como é financiada a operação de vocês?
Então, Então, ela não, na verdade, essa é a bolsa que a gente recebe, ela é uma bolsa de estágio da universidade, mas a gente não tem financiamento assim, externo, né? No caso, os materiais que a gente tem são da universidade, o professor conseguiu solicitando para outros departamentos, né? Mas a gente não tem financiamento externo.
Uhum. E existem planos para o desenvolvimento futuro do projeto?
Então, a ideia é a gente continuar mapeando essa rede de infraestrutura. Atualmente, a gente já finalizou a rede elétrica e a rede lógica, que é de internet. Estamos trabalhando na rede de drenagem. E a partir do momento que vier mais alguma demanda para a gente quer realizar esses mapeamentos de outras redes, né? Por exemplo, a de esgoto, pode ser alguma próxima demanda, né? E também a gente está com planos futuros de gerar então um site para a gente conseguir ter essa nosso trabalho aberto para as pessoas, né, para a comunidade. E seria isso a princípio. Né?
E bom, como você já mencionou, gera muito interesse esse projeto de vocês. Queria saber como é que os visitantes podem interagir lá no stand de vocês também.
Então, a gente trouxe os equipamentos que a gente utiliza em campo, né? As pessoas chegam bem curiosas para saber o que é aquele equipamento, né? Que chama bastante atenção por eles serem grandes. E a gente está fazendo uma dinâmica com eles, além de, claro, apresentar todo o trabalho que é realizado. A gente faz uma dinâmica com eles, que a gente está com um aparelho que se chama Estação Total, que ele tem uma luneta, então a gente consegue olhar por ela e tentar mirar num ponto que a gente colocou um alvo aqui dentro da CPEX. Então o pessoal está achando muito, muito legal essa brincadeira de tentar mirar e ver se consegue achar o alvo. O pessoal está gostando bastante ali.
Uhum. Bom, e agora para finalizar, como é que o pessoal pode conseguir mais informações sobre esse projeto de vocês?
Então, a gente tem um Instagram, se chama GTSIG, né? As pessoas podem ter mais informação por lá. Se quiserem entrar em contato com a gente também no nosso escritório, fica no quarto andar do Departamento da Engenharia Civil. Pode ir lá, bater na porta, a gente sempre está por lá. Pode chegar para conversar com a gente. E também no nosso Instagram tem algumas outras informações como e-mail, telefone também. E, que nem eu falei, a gente está querendo então ter um site para as pessoas conseguirem entrar mais facilmente em contato com a gente, né?
Bom, é isso. Muito obrigado, Camila, pela sua participação. Rafael Cardoso, da Rádio Pontufsk, falando ao vivo da 20ª edição da CPEX.
Acabamos de falar aqui sobre como é feito o mapeamento do campus da UFSC pelo pessoal do projeto GTSIG e que está presente aqui na CPEX, em um dos estandes. Foi o repórter Rafael Cardoso que trouxe essas informações para a gente, entrevistou uma integrante ali e falou sobre essa questão do mapeamento do campus. E agora a gente continua a nossa programação falando sobre o PET Educampo, que aborda o combate à fome e à insegurança alimentar e promove o acesso à alimentação de qualidade. O repórter Pedro Fatah traz mais detalhes.
Oi, eu estou aqui com a Rebeca Barreto, estudante de educação do campo da UFSC, que está presente no stand 50, que é o PET Educampo. E você poderia explicar o que se trata esse projeto e quais são os objetivos?
Sim. Então, os objetivos do nosso projeto Orgânico Solidário é atender justamente as famílias com vulnerabilidade socioeconômica, né? Então agora a gente faz um recorte apenas com as famílias do CEDEP, né? Entregando quinzenalmente uma cesta de alimentos orgânicos, que são alimentos doados para acolhida na colônia, que também faz parte de uma agricultura familiar, né? Então, o nosso objetivo é combater efetivamente a fome, né, e a insegurança alimentar, entregando alimentos de qualidade, né, para essas famílias. E concomitante a isso, essa entrega, a gente também faz atividades interativas, né, então com eles lá, aproximando mais contato com as famílias, por meio de oficinas, enfim, interatividades quinzenais, né. Então, além da entrega, a gente procura ter essa interação com as famílias também, né? Então, para sustentar o projeto, a gente oferece essas cestas no valor de R$60, se não me engano, através do site do Orgânico Solidário, para que o projeto possa ocorrer, né? Então, essa entrega, como é uma doação, esse valor ele acaba sendo um valor para realmente ajudar o projeto a acontecer, né? Transporte, essas coisas todas, né?
E, por enquanto, quais são os resultados desse projeto?
Então, a gente, no ano passado, de 2022, a gente entregou cerca de 18 toneladas de alimento, né? Foram mais de 2.950 cestas doadas, né? Então foram, e ano passado a gente trabalhava com mais organizações sociais, né? No caso eram 5 beneficiadas: a ACAN, o MESLIN, Centro Cultural de Escrava Anastácia e o CEDEP também, né? Aí agora a gente está trabalhando apenas com o CEDEP, né? Então, o ano passado foram mais de 400 famílias em segurança alimentar que foram beneficiadas, né? E contando com 21 famílias de agricultores agroecológicos que foram envolvidas na compra justa e direta, né?
Muito obrigado. Pedro Fatá, da Rádio.UFSC, na 20ª edição da CPEX.
Acabamos de falar com Pedro Fatá sobre o PET Educampo, que aborda o combate à fome e insegurança alimentar. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas continua com a gente, que a gente vai continuar cobrindo a CPEX durante todo o dia, boletins ao vivo dos nossos repórteres, aqui direto do Centro de Eventos da UFSC, onde acontece a CPEX, a 20ª edição da CPEX. Rafaela Azevedo, da Rádio.UFSC, na 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
Há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo.
Coordenação geral pela professora Valciso Culotto e professor Áureo Moraes.
Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC. 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
E agora a gente voltou aqui do intervalo com mais boletins dos nossos repórteres e estamos aqui com a Laura e com a Ivonita. O Pedro Fatá, o nosso repórter, vai falar um pouco com elas, conversar sobre o projeto delas, de que elas cantam, né?
Oi, Laura. Oi, Ivonita. Vocês poderiam falar um pouco da história de vocês?
Bom, a minha história é longa. Eu faço agora em janeiro 86 anos, quer dizer que tem história para contar, né? Mas a minha história real de sucesso, de projetos realizados, foi quando eu entrei no NET com 70 anos de idade. Aí eu me descobri. Eu escrevo, eu sou jornalista, eu escrevo, já tenho 6 livros editados, eu canto, já tenho vários shows, inclusive, atualmente eu estou apresentando shows. E eu acho assim que eu me encontrei como pessoa no NET. Não é um elogio rasgado, mas é uma realidade. Eu entrei em 2008, eu fiz 70 anos em janeiro e em abril eu entrei no NET. Né? Eu tinha 70 anos de idade.
E você falou que vocês cantam, como que vocês começaram a cantar? Como vocês entraram nessa história do canto?
Eu sou cantora, antes de entrar no NET, eu fui cantora profissional, como se diz, cantava na noite. Né? Eu cantei no Flop, cantei no Castel Mar, no Clube 12, eu cantava profissionalmente. Né? Depois eu parei alguns anos, agora eu recomecei com shows, a partir de 2008, né? Por causa do estímulo que o NET, a professora de filosofia no NET, me deu. E foi um desenrolar de coisas boas, bons acontecimentos. E agora eu continuo cantando de novo profissionalmente, com 86 anos, já posso dizer.
Muito legal. Eu fiquei sabendo que vocês têm um canal no YouTube. Vocês poderiam falar como que é o canal de vocês no YouTube e como que vocês começaram?
A Márcia Conter e eu, a Márcia com 74 e eu com 86, né? Nós temos o programa há 2 anos já, mais de 2 anos. A Voz na Tarde, que é produzido pela minha filha Laura, né? Então, nós apresentamos várias entrevistas com pessoas, tudo ligado à terceira idade. Nós temos uma lembrança muito boa do Peninha, né? O Peninha, aquele pesquisador que faleceu há pouco tempo, umas duas semanas antes dele morrer, ele participou do nosso programa, numa boa, alegre, brincando, dando entrevista maravilhosa. E tem outras pessoas de renome, todas pessoas ligadas a pessoa, agora não é mais terceira idade, né? Pessoa idosa, né? A pessoa idosa. E é muito, muito bom, muito gratificante mesmo.
Para encerrar, eu gostaria que vocês cantassem um pouquinho, mostrar essa voz linda que vocês têm.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locuras. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Eu sou a Laura Malta, sou a filha da Ivonita, então eu ajudo na produção e tenho muito orgulho por ela ser minha mãe, por ser sua filha. Ela com 85 anos parece que tem 18. E o que está acontecendo agora é que ela continua cantando maravilhosamente bem. E eu, para aproveitar essa vitalidade que ela tem, resolvi organizar as apresentações dela. Então já convido vocês, porque domingo agora, dia 29, às 17h30, até às 20 horas, ela vai se apresentar cantando tangos, boleros, sambas antigos, lá no Salomão Bistrô e Café, no Centrinho Histórico de São José, bem na praça.
Tarde Boêmia.
Tarde Boêmia, começa às 5h30 e termina às 8h. E no dia 10 de novembro, vai ser na Tratoria do Guto, daí é sexta-feira, também 17h30, às 20 horas, ali na pracinha da Ercílio Luz. E tem mais um detalhe. O ano que vem o projeto já está aprovado, a gente já ganhou o edital e vai ter o espetáculo Ivonita Voz e Emoção, que é uma homenagem que eu estou fazendo para ela, vai ser a trajetória musical dela em Florianópolis desde a década de 70. Então vai ter algumas cenas que a gente vai recordar com convidados especiais e vai ter todas as músicas maravilhosas que ela canta até hoje. E convido também para assistir o nosso canal, que é o canal Laura Malta, o programa do YouTube, que é A Voz na Tarde, é ao vivo na terceira ou quarta quinta-feira do mês, das 16 às 17 horas, mas ele fica gravado. Então, se você colocar no YouTube A Voz na Tarde, você vai ver todos os nossos convidados acima de 60 anos, assuntos sobre a terceira idade, a gente já falou sobre Alzheimer, sobre Parkinson, trouxemos a Ruth Gebler, Valdir Agostinho, pessoas às vezes que não são tão conhecidas, mas que têm uma atividade muito grande após os 60 anos, e também muita cultura, elas falam como que eram os casamentos antigamente, como eram os transportes antigamente, e a gente quer motivar o pessoal da terceira idade para ver que as pessoas podem fazer muitas coisas, tem muita gente fazendo muita coisa. Então está aqui o convite, agradeço a oportunidade e um grande beijo para vocês.
Anota tudo aí, pessoal. Queria agradecer a Ivonita e a Laura, uma bela voz da senhora, e Pedro Fatá, da Rádio Pontus, que na 20ª edição da CPEX.
A gente acabou de ouvir a Ivonita e a Laura, né? São mãe e filha e elas cantam. Bela, muito bela sua voz. A gente vai continuar aqui com a programação, com os nossos boletins dos nossos repórteres. Obrigada pela presença. Agora...
agradecer a oportunidade, né?
Ela quer...
Queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente, né? Que com a minha idade, ainda ser entrevistada, é muita coisa. Obrigada, gente.
Sim, a gente que agradece a sua presença. E a gente continua aqui com a repórter Maria Eduarda Furlaneto.
Tudo bem?
Furlaneto, ela vai trazer para a gente. A gente continua aqui na CPEX cobrindo todos os estandes que temos aqui, as rotas temáticas, tudo que tem acontecido. Você fica por dentro aqui na Rádio Ponto, que temos, trazemos todas as informações, 24 anos de Rádio Ponto UFSC, trazendo informação para você aqui ao vivo no YouTube, a transmissão da CPEX 2023, a 20ª edição da CPEX. E agora temos a repórter Maria Eduarda Furlaneto, que está com Natália Alves, para saber um pouco mais sobre a profissão de secretariado executivo.
Eu vim conversar com a Natália Alves, estudante do curso de graduação em secretariado executivo, que está presente no stand 21 da CPEX. Natália, me conte um pouco da profissão de secretariado ao longo da história.
Obrigada. Então, o secretariado, ele começou, na verdade, lá no tempo dos escribas, que foram as primeiras pessoas que faziam os registros históricos, documento, principalmente para alta classe, reis, imperadores. Então, conforme o tempo ele foi passando, então, essas pessoas mais importantes da história sempre tiveram alguém do seu lado para fazer esses registros, que foram importantes também para contar a história da humanidade. Então, ali depois, principalmente depois da Revolução Industrial, que o secretariado foi tendo essa importância mais técnica também dentro das organizações. Então, a gente tem com a criação da máquina de escrever, o curso de datilografia, que foi institucionalizado depois dentro das organizações e até virou um ponto principal dos secretários que precisavam escrever rapidamente, sem errar, né, com a máquina. E hoje em dia, então, a gente, com o avanço da tecnologia, a área do secretariado também ganhou mais importância dentro das organizações. Hoje em dia, a gente não é só aquela pessoa que vai atender o telefone e passar recado. A gente também faz parte da assessoria, a organização dentro das próprias empresas. A gente trabalha com a gestão e, em muitos projetos, a gente pode ter até o papel de liderança.
E como a era digital impactou, né?
Então, para o secretariado, que é uma profissão que a gente sempre precisou ter essa evolução, a tecnologia, ela veio para otimizar o trabalho do secretariado. Então, se antes, né, a gente precisava levar o telefone, você tinha que ir até o telefone, porque o telefone era uma mesa, você precisava só fazer ligações deste lugar. Hoje em dia, com o computador, até propriamente o telefone, o secretariado tem essa função mais rápida. Então, otimizou muito o trabalho do secretariado dentro das empresas.
E, Natália, o que é estudado durante a graduação em secretariado executivo na UFSC?
Então, o curso ele é bem interdisciplinar. Nós temos matérias das letras português e inglês, porque o secretariado é bilíngue, né? Ele não tem mais o nome, ele tinha o nome bilíngue, mas ele não tem mais, só que continua o ensino de inglês. Nós temos matérias de gestão, administração, técnicas secretariais, informática, arquivos. Então, é um curso bem interdisciplinar que envolve várias áreas do conhecimento.
Muito obrigada pela sua contribuição, Natália. Maria Eduarda Furlaneto, da Rádio Ponto UFSC, ao vivo da 20ª edição da CPEX.
E a gente acabou de falar com a Maria Eduarda Furlaneto, nossa repórter aqui, que estava falando sobre a profissão de secretariado executivo em um dos estandes aqui da CPEX. São 73 estandes que a Rádio Ponto está cobrindo aqui, trazendo tudo o que está acontecendo no evento para você que quer saber, quer acompanhar. São 73 estandes de vários cursos e assuntos para você que quer saber, né? A gente está aqui no Centro de Eventos da UFSC ao vivo. E agora a gente vai falar com o Thiago Batistella. O Núcleo de Humanização, Artes e Saúde está trazendo uma temática com abraços grátis. Mais informações com o repórter Thiago Batistella.
Estou aqui com Gabriela Hedrick e Walter Oliveira, o coordenador do projeto e uma voluntária. Com foco em saúde mental, eu pergunto para vocês, qual o objetivo de vocês com esse projeto ou evento?
O objetivo do projeto é trazer uma perspectiva de humanização dentro da área da saúde. Nós estamos localizados no Centro de Ciências da Saúde, somos um projeto do Departamento de Saúde Pública, e também trazer para os estudantes da UFSC e para a comunidade uma oportunidade de participar de um projeto em que você trabalha como voluntário, fazendo vários trabalhos com arte e com cultura, levando isso para dentro e para fora da universidade.
Como os visitantes podem interagir com o stand?
O stand ele é bem interativo mesmo, então esse é o objetivo, assim, de os visitantes virem conhecer o projeto, mas também terem a oportunidade de se vestir com chapéus e, enfim, adereços diferentes junto com a gente, para poder tirar foto e também sair se sentindo mais felizes do que quando chegaram. Então, esse é o objetivo, assim, a intenção do stand ser mais divertido, mais alegre e interativo.
Como é o trabalho de vocês nos hospitais?
A gente faz visitas a enfermarias de hospitais, principalmente o HU, o Hospital Universitário da UFSC, é onde nós temos o convênio mais firme, mas também a convite de outros hospitais de Florianópolis. E nós visitamos pessoas que estão internadas em processo de recuperação, nas enfermarias de clínica médica, de clínica cirúrgica, ginecologia, obstetrícia e na pediatria. E essas pessoas internadas são pessoas que muitas vezes não têm nenhum contato com pessoas que não seja da equipe médica, da equipe de enfermagem, que tem um objetivo muito, muito direto de trabalhar com a medicação. É uma interação muito, não é desumanizada no sentido de ser ruim, são pessoas profissionais que trabalham muito bem, mas a gente traz essa volta do sujeito à sua função humana, a função de mesmo no hospital poder conversar, poder se divertir, poder fazer outras coisas que normalmente naquele período ela não consegue fazer.
Além de vocês dois, quantas pessoas estão envolvidas com o projeto?
Olha, hoje nós temos envolvidos diretamente, né, no processo que nós fazemos de formação. Nós fazemos uma formação para que as pessoas possam estar prontas para ir nesses lugares e fazer essas visitas. Nós temos duas turmas atualmente, uma que faz parte da Gabriela, que está aqui comigo, que é a turma que entrou agora, que entra uma turma a cada novo semestre, com cerca de 30 pessoas. E nós temos uma turma do semestre anterior, que compõe o pessoal que já estava antes, que já está fazendo as visitas, com cerca de 15 pessoas. Então, assim, diretamente envolvidas nesse sentido, no momento, 40 pessoas. Fora as outras pessoas que se envolvem de formas diferentes no projeto.
Fiquei sabendo que vocês iam fazer uma apresentação no teatro e eu queria saber como que vai ser isso, se vai ser aberto para o público, que horas que vai ser.
Vai começar 12h15, uma pequena peça, né, uma alegoria, digamos assim, que vai tratar do tema da ansiedade, porque nós temos foram os próprios componentes do projeto, os estudantes que decidiram esse tema, é uma criação coletiva, em que a gente vai mostrar um pouco da problemática que as pessoas sofrem hoje em dia de ansiedade no mundo, inclusive dentro da universidade, inclusive os jovens, e ao mesmo tempo divertir um pouco e mostrar um pouco do projeto em conexão com isso aí. Acho que vai ser muito divertido.
Muito obrigado. Aqui é Thiago Batistella para a Rádio Ponto UFSC, na 20ª edição da CPEX.
Agora a gente falou com o Thiago Batistella, ele estava falando sobre o Núcleo de Humanização, Artes e Saúde, que está trazendo uma temática com abraços grátis, né? O pessoal da medicina. Foi um, dois integrantes aqui, uma estudante, e agora a gente vai continuar aqui. É, estamos no quarto dia de CPEC, e para sabermos mais sobre como está sendo a organização, o repórter Crisan Isauro traz o pró-reitor de pesquisa, Jacques Mick.
Olá, bom dia, Rafa. Então, para entendermos melhor como tem sido toda a organização do evento da 20ª edição da CPEX, a gente trouxe aqui o pró-reitor em pesquisa, Jacques Mick, que vai nos explicar melhor como tem sido a semana nesse quarto dia de CPEX e também nesse segundo dia de stands aqui no Centro de Eventos. Por favor, Jacques.
Bom dia, Crisan. Bom dia, Rafa. É uma alegria poder estar aqui com vocês na Rádio Ponto mais uma vez. Essa é a 20ª edição da CPEX, a gente está conseguindo ter, desde o início da semana, um volume muito grande de movimentação no campus. A CPEX é o nosso principal evento de divulgação científica. Nós, este ano, temos a expectativa de aumentar o número de visitantes em relação à edição do ano passado. Ano passado, a gente estimou em 20 mil o total de visitantes. Esse ano, a gente acha que pode chegar perto de 25 mil visitantes. Então, está tudo realmente muito movimentado desde de manhã, bem cedo, especialmente aqui na feira. Mas a CPEX é um evento complexo, cheio de uma série de atividades paralelas. A gente começou na segunda-feira com 105 minicursos ofertados presencialmente e também online. Alguns minicursos ainda se estendem ao longo da semana. Estamos tendo 30 rotas temáticas que permitem que os visitantes do campus conheçam laboratórios e outras estruturas dentro das unidades acadêmicas, que estão abrindo as portas para receber visitantes ao longo da semana. A gente tem seminários que estão discutindo tópicos específicos. Na sessão de abertura, a gente fez um painel sobre canabinoides e hoje à noite nós teremos uma sessão sobre ações afirmativas na UFSC. E temos, então, a feira com 70 estandes à disposição da comunidade. Então, é, de fato, um conjunto bastante complexo de iniciativas que constituem, que fazem com que a CPEC seja um momento de maior, digamos, congressamento, de maior concatenação entre a UFSC e a comunidade no que diz respeito à divulgação científica.
Muito obrigado, então, pró-reitor. Queria agradecer. Então, fico por aqui. Eu sou o Crisan Isauro, na cobertura da 20ª edição da CPEX.
E agora a gente acabou de falar com o Crisan Isauro, que entrevistou o Jacques Mick, o pró-reitor de pesquisa aqui. E agora a gente continua aqui na cobertura da Rádio.UFSC, da CPEX, da 20ª edição da CPEX. São 73 stands aqui de vários cursos, várias temáticas diferentes para você que quiser vir visitar. Você pode vir no centro de eventos aqui da UFSC. Nosso stand aqui da Rádio Ponto, que está fazendo a cobertura, é o número 2. E a gente está trazendo, está fazendo boletins ao vivo, entrevistando os diversos stands, as rotas temáticas também a gente está trazendo aqui. Para você que quer ficar por dentro desse evento, o nosso stand é o stand 2 aqui na CPEX, no Centro de Eventos e Cultura, no Campus Trindade, da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente continua aqui com a nossa programação, estamos esperando aqui alguns boletins ao vivo. E agora a gente vai com mais um boletim. O Colégio de Aplicação traz inovação para os nossos pequenos. Duda Vieira e Júlia Catânio trazem mais informações direto da Brinquedoteca da escola.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Hoje estamos aqui no Labrinca, um projeto interdisciplinar desenvolvido pelo Colégio de Aplicação em conjunto com diversos cursos da UFSC.
O espaço lúdico fica à disposição de alunos do Colégio de Aplicação. Através de uma estrutura de brinquedoteca, proporciona brincadeiras interativas, desenvolvendo a criatividade e o acolhimento das crianças.
E agora estamos aqui com a responsável do Labrinca, Leila Peters.
Bom dia.
Bom dia, Leila, tudo bem? Primeiramente, a gente gostaria de saber qual o objetivo do espaço que está sendo proporcionado para essas crianças.
Então, o objetivo principal da brinquedoteca é proporcionar a expressão e a experimentação da cultura lúdica infantil no universo escolar. Experimentação por parte das crianças, expressão por parte das crianças e a experimentação da nossa parte, enquanto adultos pesquisadores, da importância desse espaço para as crianças.
Leila, na sua opinião, existe a possibilidade de criar espaços inovadores como esse, através de um design e com materiais de baixos custos, em outros ambientes, em outros locais?
Então, esse foi um dos grandes objetivos quando a gente montou essa brinquedoteca, foi pensar num espaço onde as pessoas que viriam visitá-los posteriormente, como está acontecendo agora na CPEX, né, esses professores de escola pública, quando chegassem aqui, olhassem e dissessem, nossa, que legal, eu posso fazer um espaço lúdico como esse na minha escola. E aí, para isso, quando eu pensei em montar a Brinquedoteca, eu fui chamar lá os professores, fui conversar com os professores da arquitetura, e a professora Marta de Schinger me encaminhou um bolsista, foi o Samuel Brito, e ele pensou um projeto de designer para o espaço e para os móveis. Então, por exemplo, as prateleiras onde ficam os jogos que as crianças jogam, né, elas são feitas de madeira MDF e rolos de papelão. Então, é um material neutro, né? Então, dá uma plasticidade bonita e uma organização para os brinquedos e compõe junto com o espaço, que é um espaço colorido. Então, assim, só isso já ajuda 50% na organização de um espaço que é de baixo custo e fácil de fazer.
Por último, a gente gostaria de perguntar como esse espaço lúdico e que desenvolve essa criatividade e acolhimento das crianças é aplicado no dia a dia dessas crianças? Como isso afeta o cotidiano fora da brinquedoteca?
Sim, então, as brinquedotecas, elas são organizadas e pensadas em cantos temáticos, né? Então, quando a gente pensou em montar a brinquedoteca, primeiramente, isso há 20 anos atrás, né? As crianças, elas eram vistas como alunos e não como crianças na escola que tinham essa necessidade de brincar e o brincar passou a ser visto na escola como um direito, né? Então, as crianças vêm aqui e têm esse direito de brincar e expressar a sua infância na escola. Então, a Brinquedoteca é organizada em diferentes cantos temáticos que visam justamente incitar a expressão dessa ludicidade, sobretudo através da imaginação.
Queremos agradecer muito a Letícia, a Amanda e a Leila pelo espaço, pela contribuição e também por nos apresentar um pouco da Brinquedoteca. Eu sou Júlia Catânia.
Duda Vieira, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
E agora a gente vai falar sobre o projeto VARSUL, Variação Linguística da Região Sul do Brasil. Foi fundado na década de 90 e está presente nessa edição da CPEX. Nossa repórter Camila Heloísa está com a professora e coordenadora de pesquisa, Carla Paza, para trazer os detalhes do projeto.
Isso mesmo, estou aqui com a professora e a minha primeira pergunta é sobre o que se trata o projeto, professora.
Olá, bom dia. Na verdade, deixa eu fazer uma correção, né? Eu sou a professora Carla Paz, sou coordenadora de um outro projeto integrado ao VARSUL, que é o Lab VAR. A coordenadora do VARSUL é a professora Isabel de Oliveira e Silva Monguilhotti, né? Nós estamos aqui na CPEX mais uma vez. O VARSUL já tem uma longa trajetória na CPEX. E o projeto trata da fala... Segura aqui o microfone. Ele trata da fala da região sul. Então, é um banco de dados que congrega gravações de entrevistas faladas em várias regiões do sul do Brasil. Então, nós temos das três capitais e também de outras cidades dos três estados da região sul. Na verdade, é um projeto interinstitucional, né, que congrega outras universidades do sul do Brasil e já ajudou a formar muitos pesquisadores. Nós também temos junto ali no projeto VARSUL, né, em parceria com o projeto VARSUL, um outro projeto que também está ali no stand, que é o PHPB Santa Catarina, que é o projeto para a história do português brasileiro. Esse projeto é coordenado pelo professor Marco Martins e é um projeto que tem por objetivo coletar cartas, anúncios, documentos oficiais de outras épocas da história. Então, através dessa coleta, nós fotografamos esses documentos e, posteriormente, digitalizamos esses documentos, né, e transcrevemos também para possibilitar pesquisa, mas aí uma pesquisa de caráter histórico, olhando para as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. E o projeto LabVAR, que também está na parceria ali no stand, né, que é esse que eu coordeno, ele tem o objetivo de entender melhor a diversidade linguística na escola e fazer essa ponte, né, para levar os conhecimentos científicos a respeito de variação linguística para o contexto da sala de aula também.
Professora, quantos alunos mais ou menos participam desse projeto?
Olha, não vou saber te dizer um número exato aqui de alunos, mas nós temos um número grande de doutorandos, mestrandos, graduandos participando do projeto. Eu te diria que cerca de 25 pessoas, talvez, 25 alunos e vários pesquisadores, professores da UFES que também estão integrados.
Bom, você já comentou, né, que o Varsul está há anos aqui participando dessa PEX, mas é a sua primeira edição que você está aqui junto, já participou mais algumas vezes, como é que é a sua experiência aqui?
A minha experiência com a CPEX é muito interessante, porque, na verdade, eu sou aluna da UFSC, fui aluna da UFSC desde a minha graduação. Então, eu participo já como representante, né, do Varsul na CPEX desde que eu era estudante, assim, estudante de mestrado, doutorado também que eu fiz na UFSC, né? Então, sempre estive participando do stand e agora estou como professora, né? Então, a minha experiência é longa. E mesmo nos períodos em que eu estive um pouco afastada da instituição, eu tenho a experiência de trazer meus filhos na CPEX desde sempre. Então, para mim, é uma relação assim, muito próxima, muito contínua, que vem desde a graduação.
Para esses próximos dias, hoje e amanhã, como é que está a expectativa de vocês para a movimentação do stand, para o pessoal ir ali saber um pouco mais do projeto?
Olha, o stand está super movimentado, superou as nossas expectativas. A gente não está dando conta de tanta gente que está vindo, está super legal. Nós estamos com alguns jogos no nosso stand. Então, o Varsul, né, é um projeto que pesquisa, fala de toda a região sul. Então, a gente tem, por exemplo, um jogo que é no computador para a pessoa tentar identificar os áudios, através de áudios, de qual região é a pessoa que está falando. Nós temos outros jogos também focados mais na fala do Manezinho da Ilha, na nossa fala local. Então, está super movimentado e eu convido todo mundo que está, né, por aí ouvindo a rádio que possa vir e prestigiar a CPEX, porque tem muita coisa bacana.
Que bacana, bem interativo. Então, professora Carla, muito obrigada. Desejo um ótimo dia para vocês. E é isso. Camila Luiza para a Rádio.UFSC.
E a gente falou agora do projeto VARSUL, Variação Linguística da Região Sul do Brasil. Né? Acabamos de falar com a Carla Paza. E a Camila Eloísa entrevistou ela. Vamos continuar agora com a programação, mais boletins ao vivo durante todo o dia. As crianças do NDI estão visitando a CPEX. A repórter Maitê Silveira vai bater um papo com uma estudante.
Eu estou aqui com uma representante da turma do 6A Matutino, do NDI, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC. O nome dela é Laura. Laura, é a primeira vez que você vem na CPEX?
Sim.
E você está gostando de visitar a CPEX?
Sim.
E me conta, da sua visita, o que, que você mais gostou?
Nadar.
Oi?
Nadar.
Nadar? É. E a sua prof me falou que vocês estão estudando o fundo do mar. É verdade isso?
Sim.
E o que você pode me contar sobre o fundo do mar? Alguma coisa que você sabe?
Que tem dois tipos de tubarões que eu conheço. O limão que não morde e o tigre que morde.
Ai, que legal! E você já viu os tubarões?
Só o limão. O limão estava perto de uma mocha.
Nossa, mas você viu eles de pertinho?
Sim. Não.
Mas você foi visitar eles aonde? Você fez uma viagem?
Sim.
Você passou no stand da UFSC que tem aqui de tubarões ou ainda não?
Não.
Então, lembra de visitar, fala com a sua prof. E eu vi que você estava jogando ali com seus colegas os joguinhos de matemática. Você gostou?
Gostei.
Teve algum que você lembra mais?
O de... Aquele de montar, assim, quebra-cabeça.
Ah, muito legal. E por último, me conta, o que você quer ser quando crescer?
Veterinária.
Por quê?
Porque eu gosto de bichos.
Muito legal, então. Essa foi a participação da Laura, da turma 6A do Matutino do NDI. Muito obrigada, Laura. Que é Maitê Silveira, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
E acabamos de falar com uma estudante aqui do NDI, veio falar sobre a sua experiência na CPEX, o que ela aprendeu.
A repórter Maitê Silveira trouxe ela aqui para conversar e agora a gente vai continuar. Mais boletins dos nossos repórteres aqui que estão cobrindo todo o evento para você. A gente está aqui na rádio, na rádio.ufsc, no stand 2, no Centro de Eventos e Cultura aqui na UFSC, cobrindo a CPEX, a 20ª CPEX. E o PET de Arquitetura e Urbanismo marca presença aqui na CPEX. O projeto traz um viés mais social da arquitetura. O repórter Rafael Cardoso vem aí com mais detalhes.
É isso aí, ouvintes. Eu estou aqui com a Isabela Bonetti, que é bolsista do PET de Arquitetura e Urbanismo, que se encontra lá no stand 38. Bom dia, Isabela. Eu gostaria de saber, se você pode explicar, como vocês abordam esse tema? Como já foi mencionado, vocês seguem esse viés mais social.
Oi, bom dia a todos. Então, nós seguimos esse viés mais social, que, como foi mencionado, num sentido de que nós fazemos pesquisas, extensões e ensino, né, esses três pilares da universidade, num sentido mais social, não tão técnico, às vezes, né? Dessa área da arquitetura e urbanismo, que é uma área tão ampla, que aborda tanto questões de cálculo, mas também muitas questões teóricas, né? Em relação à história da arte, muita teoria urbana. Então, nós estudamos também mais nesse sentido, da função social do arquiteto e urbanista.
Sim. E, bom, gostaria de saber como são feitos os levantamentos para encontrar problemáticas. Como é a abordagem de vocês?
Então, anualmente, o Programa de Educação Tutorial de Arquitetura, nós fazemos um planejamento anual, né? Então, nesse planejamento anual, a gente aborda algumas temáticas que são de interesse dos bolsistas e que serão pesquisadas no decorrer daquele ano, naquele ciclo de um ano. Então, a partir desse planejamento, nós tiramos temáticas e problemáticas em uma reunião bem ampla que a gente faz com todos os bolsistas e o nosso tutor para definir, então, essas temáticas.
E quantas pessoas participam atualmente do projeto? Assim, você tem uma ideia de quantos bolsistas têm bastante interesse?
Sim, então, atualmente são 12 bolsistas e um professor tutor, mas o programa de educação tutorial é aberto para voluntários também, porque nós temos vários projetos de pesquisa e de extensão, então é possível que alguém do curso ou da UFSC queira se voluntariar em algum projeto, então nós somos abertos a isso, mas na questão dos bolsistas mesmo, são 12 e um professor tutor.
Bom, e qual é a contribuição do projeto de vocês para a comunidade?
Então, a partir dessa lógica da extensão, né, nós temos muito essa preocupação de levar o conhecimento, o nosso conhecimento enquanto arquitetos e urbanistas para melhorias na comunidade. Então, nós temos um projeto de extensão, por exemplo, que é na comunidade da Frei Damião, em que nós estamos propondo, junto com a comunidade ali, algumas melhorias nas habitações, E na história do PET e de outras entidades também do curso de arquitetura, nós temos essa preocupação em levar esse conhecimento, em levar melhorias para as comunidades.
E, bom, vocês têm um projeto muito interessante chamado Residência Artes. Você pode nos explicar um pouquinho mais de como é, como funciona, sobre o que trata?
Então, ATIS basicamente é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Em 2008 foi implementada a Lei de ATIS, que garante o serviço do arquiteto e urbanista para comunidades em vulnerabilidade, para pessoas em vulnerabilidade que não têm tanta renda, né, para contratar esse serviço. Então, o Estado assegura esse serviço através dessa Lei de ATIS. E a residência, a gente tem essa intenção de implementar a residência de artes no curso como uma especialização mesmo, porque tem muita prática envolvida, precisa estar em constante contato com a comunidade, com as pessoas que vão estar envolvidas nesses projetos. Então, a ideia da residência é levar essa especialização para o curso de arquitetura. Assim como tem a residência na medicina, né, que tem a especialização, a lógica é a mesma, de levar essa temática para o curso de arquitetura, para formar cada vez mais arquitetos nesse eixo também, que é tão importante para para a gente fazer uma sociedade mais justa, né?
Uhum. E existem planos futuros para o projeto?
Então, como eu mencionei, anualmente nós temos esse planejamento anual que define os temas do ano seguinte. Mas nós temos alguns pilares no grupo, assim, que é a horizontalidade. Então, todos os integrantes ali do PET pensam por igual, desenvolvem por igual, a responsabilidade, a contribuição de cada um e esse viés social, como já foi mencionado também.
Uhum, interessante. E agora falando um pouquinho aqui da CPEX mesmo, como que os visitantes podem interagir ali no stand de vocês?
Então, nós temos algumas atividades interativas com post-its, mapas, em que cada um pode contribuir um pouco, né, com as suas experiências e vivências na cidade. E também a gente bolou ali um quiz e quem responder o quiz também pode ganhar um brinde, que é uma caderneta e uma caneta, que é bem interessante, gente. Passem lá.
Bom, fiquem de olho aí, passem lá. E agora, para finalizar, como que o pessoal pode acessar e ficar sabendo um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês?
Então, nós fazemos postagens no nosso Instagram, que é @petarchufsk, e também temos o nosso site, mas o Instagram é por onde a gente acaba se comunicando mais.
Bom, é isso. Muito obrigado, Isabela. Rafael Cardoso, da Rádio.UFSC, falando ao vivo da 20ª edição da CPEX.
A gente acabou de falar com o PET de Arquitetura e Urbanismo, né, que está marcando presença aqui na CPEX, traz um projeto de viés mais social para a arquitetura. O repórter Rafael Cardoso, que estava conversando aqui. Agora a gente vai continuar. E você sabia que as plantas também possuem tecidos? O pessoal do LAVEG está aqui na CPEX e vai contar um pouco para a gente. A repórter Júlia Catânio traz mais informações.
Estou aqui para conversar com Fabrícia Bareta, uma mestranda do curso de Biologia da UFSC, que faz parte do Laboratório de Anatomia Vegetal da UFSC e está presente aqui na CPEX, no estande 72. Qual o objetivo da exposição aqui na CPEX? Como os visitantes estão reagindo ao visitar o estande?
É para segurar. O objetivo, a gente diz, né, que é divulgar o mundo interno das plantas, porque a gente estuda a histologia vegetal, né, as células, como que os tecidos estão dispostos nos diferentes órgãos. Então, as pessoas, elas geralmente conhecem muito sobre anatomia e histologia humana, né? E negligenciam essa questão dos vegetais, né, das plantas, que a gente chama de invisibilidade botânica. Então, a gente está aqui para divulgar os nossos estudos, a nossa pesquisa. Tem microscópio com lâminas vegetais. E as crianças, elas adoram, porque elas mal entendem o que é célula, e principalmente a célula vegetal. Então, a gente tem alguns materiais, por exemplo, mais didáticos, assim, que o pessoal da graduação faz, né, nas disciplinas que tem PPCC. E também com microscópio, com diversas... daí tem o pessoal também da graduação, o pessoal da pós-graduação que está participando, as professoras também estão ali. E pelo que a gente vê, o pessoal gosta, assim, se interessa, né? Tem um laboratório eu esqueci o nome agora, mas é de animais do lado. E a gente vê que eles vão muito mais nos animais do que nas plantas. Mas mesmo assim, a gente está ali todo ano também para divulgar mais sobre isso, né?
Quais os projetos que o LAVEG está desenvolvendo? E aonde podemos encontrar mais informações sobre anatomia vegetal?
A gente tem diversos projetos sendo desenvolvidos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, relacionados aos ambientes dessas plantas, né? Por exemplo, ali na Restinga, a gente tem uma linha de pesquisa bem forte sobre como que essas plantas, elas estão adaptadas àquele ambiente, como que ocorrem as variações morfológicas nesses vegetais, né? Também em relação à filogenia de diversos grupos de espécies, assim como o desenvolvimento dessas plantas, como que ocorre o desenvolvimento, compostos que estão relacionados também a isso. Qual era a outra pergunta? Desculpa.
Isso, se você puder nos falar um pouquinho mais onde a gente pode encontrar mais informações sobre a anatomia vegetal, que é divulgado pelo LAVEG.
A gente tem um projeto de extensão bem, bem bacana, que é... no Instagram, que lá vocês conseguem encontrar diversas curiosidades e fatos sobre sobre as plantas, sobre a histologia, né, sobre compostos, sobre diversas coisas assim. Então eu convido vocês a conhecerem, é o @laveg_ufsc no Instagram, e também tem o Atlas de Anatomia Vegetal, que é um site que é só pesquisar lá, que daí lá também tem diversas imagens que são bem didáticas, com nomes, com diversas colorações também, e de diversos grupos de plantas, tanto angiospermas, gimnospermas, né, e pteridófitas também. Então, eu convido vocês a conhecerem, que é bem bacana.
Certo. E qual o impacto desse estudo no cotidiano das... Qual o impacto desse estudo no cotidiano da cidade, das pessoas?
A gente faz muito ciência de base, né? Então, a nossa pesquisa está muito relacionada, por exemplo... serve de base para outros estudos, por exemplo, de compostos medicamentosos que podem ocorrer nas plantas, ou também aquele acidente, acidente em vírgula, né, mas aquele caso que aconteceu da Casan lá na Lagoa da Conceição. E a gente está desenvolvendo então uma pesquisa sobre como que essas espécies estão se comportando com esses compostos poluentes e diversas outras coisas assim também. Então, de certa forma, está muito relacionada com as pessoas, não diretamente, mas indiretamente.
Certo. Eu sou Julia Catânio para a 20ª CPEX.
E a gente continua aqui, a gente acabou de falar sobre o projeto LAVEG, que está aqui na CPEX. Uma integrante veio contar aqui um pouco mais para a gente. Eles falam sobre tecidos, plantas, tecidos vegetais. E a repórter Júlia Catânio, que entrevistou agora. E vamos continuar aqui. O Núcleo de Estudos da Terceira Idade, que divulgamos na cobertura de ontem, apresentou às 11, no varandão do Centro de Eventos, a peça de teatro A Vida Depois dos 50. A repórter Lívia Goulart traz mais informações.
Olá, ouvintes. Estou aqui com a diretora do grupo teatral Estamos Aí, que trabalha o teatro com pessoas acima de 50 anos. Bom dia, Dionis, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Primeiramente, quero parabenizar o grupo, né, pelo espetáculo apresentado ali embaixo. E eu gostaria que você contasse um pouco como foi a preparação para esse evento.
Então, o NET oferece oficinas que são disponibilizadas a cada 6 meses. Algumas pessoas continuam as oficinas, outras não. Esse grupo de 10 pessoas resolveu formar um grupo mesmo separado da oficina. Então, nós começamos em fevereiro, eu ainda estava viajando, e a gente começou online a criar cenas baseadas em alguns temas que a gente levantou do interesse de pessoas idosas. Então, esses temas vieram deles. A gente foi juntando, criando personagens e fazendo a dramaturgia. Então, trata-se de duas casas, uma casa triste e uma casa feliz. Não necessariamente triste, mas rabugenta. E uma casa feliz, que topa tudo e topa festa. E nós fomos desenvolvendo, então, as duas as diferenças dos moradores que moram numa casa e na outra. Para isso, poder trazer um pouquinho de alento, para que a gente ainda pode mudar o nosso futuro, se a gente mudar o nosso presente. Independente se você tem 15 anos ou 10 anos ou 50 anos, dependendo do que você faz e como você leva a sua vida, você pode ser uma rabugenta a vida inteira ou não.
E há quanto tempo que vocês já trabalham com esse grupo teatral?
Como alunos de oficina, a gente começou em agosto. Em dezembro, apresentamos alguns esquetes e, como eu falei, em fevereiro nós nos juntamos de novo, ainda online, para estipular esse grupo. E algumas pessoas foram entrando ainda. O mês passado ainda entraram 2 pessoas. E como eles, alguns faltam porque viajam, alguns faltam por problemas de saúde, alguns porque têm a família, nós trabalhamos muito com personagens que se revezam. Então, eu tenho cada ator pode fazer mais do que um personagem, pode revezar no caso da falta de alguém.
E quem tiver interesse, estiver nos ouvindo e participar do grupo, como que pode encontrar vocês?
Nós nos encontramos toda quinta-feira, às 13 horas, no Teatro Carmen Fossari. Os nossos ensaios são quintas-feiras, das 13 às 15. E depois das 15, nós temos a oficina de teatro, que é vinculada ao NET, que acontece todos os anos. Então, em março, abre as inscrições, em agosto, de novo. Então, quem quiser começar pelas oficinas, agora, final do ano, fica ligado que no ano que vem já abre de novo as inscrições.
Tá certo. Muito obrigada, Dionis, pela sua contribuição. É Lívia Goulart, a Rádio Ponto, ao vivo da 20ª CPEX.
Acabamos de falar com a Lívia Goulart, que estava trazendo aqui para a gente sobre o Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Eles estavam fazendo uma apresentação de teatro chamada Vida Depois dos 50, né? Foi na frente do varandão do Centro de Eventos a peça de teatro, a apresentação. Agora continuamos. O curso de Letras, Libras e Direitos Linguísticos também está aqui na CEPEX para explicar um pouco mais sobre o curso. Eles se localizam no stand 24 e a repórter Duda Vieira vem com mais informações.
Olá, ouvintes! Vocês sabiam que o curso de Letras Libras é dividido em dois? Pois é, eles têm tanto bacharelado para ser intérprete e tradutor da língua de sinais, quanto também licenciatura para ser professor. Estou aqui com a Aline Nunes de Souza, professora do Letras Libras, para sabermos mais sobre o curso. Aline, o que vocês estão falando no stand?
Bem, bom dia primeiramente a todos os ouvintes. A gente está apresentando o nosso curso, né, como possibilidade de as pessoas virem conhecer, se matricular, né, fazer vestibular ou participar de editais de retorno de graduado, transferência interna, né, que está aberto agora aqui na UFSC. E convidando as pessoas para conhecer, né, o que é a língua de sinais, o que é a cultura surda, a comunidade surda, a educação de surdos, e tentar ver aonde você se identifica mais, né, se é com a profissão de professor de Libras ou se é com a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Além de outras possibilidades de trabalho com essa língua. Por exemplo, nós temos alunos que saem do curso e dão prosseguimento na pós-graduação como pesquisadores da área de línguas de sinais. Tanto pesquisadores na pós em estudos da tradução, como pesquisadores na pós em linguística também.
Qual o objetivo da exposição para os estudantes que vêm aqui? O que vocês buscam atingir com a CEPEX?
Bem, a gente está apresentando, além das características do curso, alguns projetos vinculados ao curso e ao Departamento de Libras, como projetos de extensão. Nós temos o programa de extensão TIUSJU, que trabalha com direitos linguísticos das comunidades surdas, como a tradução da cartilha de violência contra a mulher. Nós temos também projetos de extensão como a tradução de lendas amazônicas, coordenado por uma das professoras do curso. Nós temos também projetos de pesquisa voltados para a linguística das línguas de sinais, como banco de sinais, portal de Libras, ensino de Libras como segunda língua, né? Tem também o projeto de extensão que eu coordeno, que é ensino de inglês para surdos por meio da Libras. Então, o objetivo do stand também, além de apresentar o curso, é apresentar alguns desses projetos.
Para mais informações, entre no Instagram @tiojur.ufsc ou @ufsclibras. Obrigada, Aline, por sua participação e obrigado, ouvintes. Duda Vieira, da Rádio.ufsc, ao vivo da 20ª CEPEX.
Tá, agora a gente acabou aqui com a nossa entrevistada. A Maria Eduarda Furlaneto trouxe informações para a gente. E vamos para um intervalo agora para encerrar esse bloco da manhã. Mas fica por aí, que depois a gente tem mais coisa à tarde, com novos apresentadores, novos repórteres, mas trazendo informação aqui para você sobre a 20ª CEPEX, que acontece aqui. São 3 dias de cobertura, estamos no segundo, e à tarde temos mais boletins ao vivo dos nossos repórteres. Eu sou a Rafaela Azevedo, na cobertura da 20ª edição da CEPEX. Edição e coordenação de turno por Pedro Guerrazi e Lara Polinário. Coordenação técnica, Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral, professora Valciso Culoto e professor Áureo Moraes.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo.
Coordenação geral pela professora Valciso Culoto e professor Áureo Moraes.
Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.